Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, o vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vereadora Cleide Largo, vereadora Andréa Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereador policial federal Suender, vereador Fred Cacheta e vereador Fred Godoy. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confuso há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. Salmo 147.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 9 dias do mês de agosto de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, em exercício, solicitou a síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária número 167/2021, de autoria do vereador Lizeia José Borges, criação da Semana Municipal de Agricultura Familiar no município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 168/2021, de autoria do vereador Lizeia José Borges, dispõe sobre o sistema de distribuição domiciliar delivery de medicamentos da rede pública para pacientes previamente cadastrados na farmácia do município. Projeto de Lei Ordinária número 169/2021, de autoria do vereador Lizeia José Borges, criação de uma central de empregos para pessoas com deficiências a serem instaladas no SINE, Sistema Nacional de Empregos deste município. Projeto de Lei Ordinária número 170/2021, de autoria do vereador Reamilton Spindola, institui o colar de girassol como instrumento de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 161/2021, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre um incentivo cultural que obrigatoriamente destina os valores utilizados na cultura de Anápolis para artistas locais. Usaram a palavra Andréa Rezende, policial federal Suender, Thaís Souza e Cleide Lari. Grandes expedientes usaram a palavra Reamilton Spindola, Ederson Lopes, Delcimar Fortunato, Domingos de Paula de Souza, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Doutora Trícia Barreto e Jean Carlos. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 164/2021, de autoria do vereador Domingos de Paula, dá-se o nome de Nerito Pinto Pontes, à área pública municipal, praça situada na rua Antônio Vitor Braga, residencial Under. Aprovado pela maioria dos presentes, com 2 abstenções. Projeto de Lei Ordinária número 122/2021, de autoria do prefeito, cria, denomina em regulamento Escola Municipal Professora Camila Francisco de Lima Graciani, da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 123/2021, de autoria do prefeito, institui o programa de integração no âmbito do município de Anápolis, da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 161/2021, de autoria do prefeito, denomina Vilma Rodrigues da Unidade, Centro Dia do Idoso, no âmbito do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, Projeto de Lei Ordinária 108/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Conscientização dos Direitos do Consumidor, a ser comemorado anualmente na semana 15 de março, no âmbito do município de Anápolis, inserido no calendário municipal para medidas pertinentes, aprovado por unanimidade dos presentes. Em única votação, o veto 126 de 2021, de autoria do prefeito, veta total autógrafo de lei número 23 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da rede municipal disponíveis e indisponíveis da outras providências. Iniciativa da vereadora Andréa Rezende, veto mantido por 10 votos favoráveis e 7 abstenções. Veto 136 de 2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 39 de 2021, que institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e valorização da vida e da outras providências. Iniciativa do professor Marcos Carvalho, veto mantido por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Veto 139 de 2021, de autoria do prefeito, veto parcial autógrafo de lei número 32 de 2021, que proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagens indiscriminadas de veículos. Iniciativa do vereador Domingos Paula, veto mantido por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de apelo, indicações e de requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra policial federal Suender, professor Marcos Carvalho, Hamilton Espíndola. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de agosto em horário regimental. Sem mais, sem projetos a serem lidos, hoje devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores Hamilton Espíndola, doutora Trícia Barreto, Hélio Araújo e Delcimar Fortunato. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Bom dia a todos. Iniciando neste momento o pequeno expediente, apenas com dois oradores inscritos até o momento. Iniciando sua fala, por até 5 minutos na tribuna, convido o vereador Frederico Godoy. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome do vice-presidente Domingos de Paula, os demais pares em nome da minha amiga Celiane da SOS, ouvintes da Rádio Manchester, população napolina em geral. Presidente, o que me traz aqui a essa tribuna são duas falas. A primeira é fazer um pedido aqui, há cerca de menos de um mês atrás, tivemos a inauguração do asfalto de Miranápolis, são 4 quilômetros de asfalto. É um asfalto de excelente qualidade, mas agora os moradores daquela região, os ciclistas, os pedestres, estão ligando. Eu estou ali todo domingo, faço parte do Clube das Acácias, faço parte da diretoria do Clube das Acácias, e ali os moradores daquela região, minha amiga Cleide, estão me ligando e pedindo para a gente falar com o pessoal do CMTT, o secretário Fernando Cunha, para a gente ver a instalação de quebra-molas, de lombofaixa. Os carros estão numa velocidade muito alta naquele setor, naquele local, e ali todos sabem que é ponto de ciclista, eles fazem aquele trecho, aquele trajeto, de fazer aquele esporte, pedestre agora, estão fazendo muitas caminhadas, então eu gostaria de pedir ao secretário Fernando Cunha, juntamente com a equipe do CMTT, para olhar com carinho aquela região, para instalação de quebra-molas, lombo-faixa, porque os moradores estão pedindo. A alta velocidade está constante ali naquela região. Também, fazer um pedido especial ao secretário de Saúde do Estado de Goiás, Ismael Alexandrino. O governo de Goiás autorizou agora as cirurgias eletivas, cirurgias de baixa e de alta complexidade. Estamos hoje com mais de 50 mil cirurgias represadas aí no quadro do Estado de Goiás, tanto cirurgias ortopédicas, cirurgias de visão, vasculares, cirurgias do aparelho digestivo, cirurgias do aparelho urinário, cirurgia do aparelho circulatório. Então, pedi ao secretário Ismael Alexandrino, que façam uma força-tarefa para que essa cirurgia saia o mais rápido possível. Já estão regulados mais de 2.032 cirurgias, mas o número para chegar a 50 mil falta muitas. A gente sabe que, como o quadro de Covid está
está em queda, as UTIs começam a ser até mais vagas nas UTIs. Então gostaria de pedir ao secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, que olhe com carinho essas cirurgias eletivas. Eu tenho certeza que alguns dos nossos pares aqui sempre recebem esse tipo de ligação, sempre tem alguma pessoa próxima ou alguma ou pessoa que faz parte da população que pede esse pedido. Essas cirurgias aqui em Anápolis é feita através do ANA. Então, secretário Ismael, olha com carinho essa cirurgia para que a gente, esse represamento que está aí, essa cirurgia que está represada, seja feita o mais rápido possível. Por hoje é só, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, professor Marcos Carvalho. Bom dia, presidente. Quero cumprimentar a mesa dos trabalhos, profissionais da imprensa aqui presente, mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes da Rádio Manchester que nos ouvem nesta manhã. Hoje nós começamos uma agenda intensiva de visitas, hoje já cedinho às 8 da manhã, na Unidade Oncológica de Anápolis, Associação de Combate ao Câncer de Goiás, acompanhando o deputado federal Rubens Ottoni, confirmando emendas, entregando emendas. O deputado federal enviou 800 mil nos últimos anos para a Associação Goiana de Combate ao Câncer. Desses 800 mil, 400 mil vieram para a Unidade Oncológica de Anápolis. Esses 400 mil serão utilizados para a compra de equipamentos que trazem qualidade de vida, tecnologia e que facilitam a vida das pessoas, dos usuários dos serviços de saúde na cidade. Esses recursos enviados pelo deputado federal Rubens Ottoni representam 25% do que foi captado em emendas pela associação em Goiás. Então, o único deputado enviando um quarto das emendas para essa instituição. A Unidade Oncológica de Anápolis atende, além do nosso município, 60 municípios do norte goiano, com atendimento na área de diagnóstico, consultas e radioterapia e quimioterapia agora em parceria com a Santa Casa de Anápolis. Atuar na defesa das pessoas com câncer é uma das bandeiras do nosso mandato. Sonhamos ainda com muitas outras conquistas. Sonhamos com um hospital do câncer completo e potente em Anápolis. Sonhamos com uma cidade que consiga atender as crianças que sofrem com câncer infantil. Mas essas, presidente, são lutas para a próxima década. Mas queremos ressaltar aqui o compromisso do nosso mandato com as pessoas que sofrem com câncer em Anápolis. Essa é uma das bandeiras do nosso mandato. Bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Registrando a presença em plenário dos vereadores Lisia José Borges, vereador João da Luz, vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, Jean Carlos e o Ederson Lopes. Sem mais inscrito no espaço pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente. Já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz. Também ainda em tempo registrando a presença do vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Em nome do nosso presidente, eu quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes das rádios, cumprimentar também os internautas pelas redes sociais. Como diz o outro, né, nós somos pagos para ser a voz do povo, né? E Graças a Deus por isso. Nós estamos aqui nessa oportunidade para estar representando uma parcela da população anapolina que acreditou que nós estaríamos aqui defendendo os interesses da comunidade anapolina. E eu queria que hoje, a pedido de uma amiga nossa, a Edna, do bairro JK, ela tem um depósito, viu, vereadora Trícia? Ela tem um depósito e ela frequenta uma paróquia, uma igreja. E ela fez um pedido, para mim. Eu achei extremamente relevante esse pedido dela. Qual que é o pedido? O que ela está observando e nós todos estamos observando? Nós estamos observando que o comportamento das pessoas agora com o avanço, né, da retomada da economia, as pessoas elas estão se sentindo livres, como se as coisas estivessem normais, principalmente com relação a essa questão da pandemia. Por que ela me provocou? Que os bares hoje, o movimento está muito intenso, o movimento está intenso demais, a aglomeração está enorme, está grande, certo? As feiras livres, a movimentação está grande. Aonde tem a possibilidade de pessoas estarem se movimentando, a movimentação está grande. E as medidas de segurança, elas estão sendo deixadas de lado. As medidas de restrição também, elas estão sendo deixadas de lado. Viu, vereador Domingos? Eu estou falando isso, por quê? Porque, gente, nós estamos avançando na vacinação, mas mesmo assim nós estamos vendo os números com relação à pandemia, enormes. O índice de internação dos leitos de utilização está grande. O número de mortes, ainda está acontecendo morte ainda por Covid. E o número de contaminação ainda continua grande, mesmo avançando com a vacinação. Então, qual que é a observação que nós temos aqui para fazer hoje? É que as pessoas não podem deixar de lado as medidas de segurança. Não podem deixar de lado as medidas de segurança. Eu não vou falar nome, não vou citar nome, mas eu vou dar dois exemplos. Um casal, certo, que tinha sua filha estudando na cidade de Anápolis. Eles moravam na fazenda. Eu vou conceder a parte a Vossa Excelência. Só um minutinho, vereador Hamilton. Um casal que mantinha sua filha estudando na faculdade aqui em Anápolis. Isso foi um exemplo que aconteceu, que nós observamos. Os pais, como a gente estava com medida de restrições mais severa, não estava tendo faculdade, não estava tendo aula presencial. Os pais simplesmente pediram, vereador Luzimar, minha filha, volta para casa. Você não está estudando, não está tendo aula presencial, online você pode fazer aqui em casa mesmo, aqui conosco. O que que essa moça fez? Não, pai, eu quero continuar aqui. Não justifica você continuar aí, volta para casa. Aí, o que essa moça fez? Ela pegou e fez uma despedida da cidade de Anápolis. Foi em bares, foi em festas particular. E o que aconteceu? Ela contraiu o Covid e não percebeu. Por quê? Normalmente o cidadão mais jovem, ele é assintomático. Ele nem percebe que está com vírus. Tem muitas pessoas, o número é muito grande de pessoas que têm o vírus, pegam o vírus e nem percebem que está com o vírus. O que aconteceu? Ela pegou e levou o vírus para os pais. Consequentemente, os pais contraíram o vírus e os dois veio a óbito. Hoje ela está sozinha, sem o pai e sem a mãe. Perdeu os dois. Por quê? Porque ela não teve a medida de segurança que devia tomar enquanto estava na cidade. Então, essa observação que eu quero deixar é que as pessoas elas têm que ter cautela. Elas têm que pensar nas outras pessoas que não têm a mesma vitalidade, têm a mesma imunidade que ela. Então as pessoas hoje elas estão andando, circulando, e às vezes ela, as outras pessoas que estão próximas dela, o pai ou a mãe, não têm a mesma imunidade. Vou citar outro exemplo. A filha nova, jovem, certo? Aproveitou o momento para poder fazer participar de festas particulares, festas reservadas, ir em bares, contraiu o vírus e levou para os pais, aqui dentro da cidade, o pai vacinado, vereador Delcimar, vacinado as duas, vacinado pela AstraZeneca, as duas vacinações, ele contraiu o vírus e o vírus foi fulminante na vida dele. Essa questão da vacinação, nós temos que acreditar que ela sim vai funcionar. Mas ainda nós não temos a certeza plena de que essa vacina ela é eficaz e que ela é 100% garantida para poder garantir a vida do cidadão. Então as medidas de seguranças, as medidas de restrições, elas precisam ser respeitadas. Vereador Reamilton, por gentileza.
Vereador, eu acho muito importante a sua fala nessa manhã. E trazer a conscientização da questão do respeito quanto aos decretos. Temos aí a Vigilância Sanitária trabalhando, empunhando aí, mostrando as necessidades, os distanciamentos. E ontem eu usei a tribuna para falar sobre o retorno às aulas. Lógico que com responsabilidade híbrida. Quero parabenizar mais uma vez a Secretaria de Educação, porque está cumprindo o protocolo. Tapete de sanitização, as cubas de sanitização, o dispenser de álcool em gel, está tudo conforme. Só que a opção, quer estar presencial ou não, fica por conta. Agora eu quero trazer aqui e fortalecer a fala do senhor na questão da conscientização. Quando eu falei aqui sobre um assunto, não me toque, não me abraço, vamos viver, essa é a realidade. O vírus ele é mutativo. Tem pessoas que estão com as duas doses e estão falecendo. Então essas cepas, quando se prepara uma vacina para uma cepa, já vem outra cepa. Então é a realidade, vamos ver. Perdi vários amigos. Agora sim, vamos falar da realidade do comércio? Eu não sei se o senhor está indo nas feiras, mas eu estou indo nas feiras. Inclusive agora, dia 29 de agosto, estará acontecendo uma rifa em prol dos familiares de feirantes que estão passando necessidades. As feiras não estão tendo tanta essa aglomeração, como está dizendo por aí. Eu estou indo em loco, presencialmente. O senhor Sebastião, que é o presidente da Associação dos Feirantes de Anápolis, ele fala, rapaz, nós estamos passando necessidades, essa é a verdade. Mas nós temos que trazer a conscientização da população de que o distanciamento, o álcool em gel, a máscara, isso tem salvado vidas. Desde que quando você ainda não conseguiu estar imunizado, conforme o que diz, então vamos respeitar. E eu quero falar a grande verdade, gente. O comércio, ele deu uma baixa. Inclusive, quero contar a experiência própria dentro da minha residência, que é meu irmão empresário, entendeu? Ele fechou uma das lojas dele, das três lojas que ele tem em Anápolis, ele fechou e mandou todos os funcionários embora. Essa é a verdade. Então, assim, precisamos respeitar e conscientizar, entendeu? Álcool em gel, distanciamento. Poxa, se nós formos parar com a situação, vamos parar a vida. Então, vamos viver respeitando o que está aí diante dos decretos. Muito obrigado, devolvo a fala.
Obrigado, vereador Reamilton. Eu queria deixar claro o seguinte, que não sou contra a retomada da economia, não sou contra a retomada do retorno às aulas, não sou contra, só estou chamando a atenção, certo, com relação à observação quanto às medidas de segurança. As pessoas considerar as coisas normais, elas precisam acompanhar o que? Os boletins. Todo dia nós estamos vendo anunciar na cidade de Anápolis a pessoa morrendo por Covid. Então, gente, as coisas ainda não estão normais, não está 100% para você pegar e simplesmente descartar que nós estamos convivendo dentro de uma pandemia. Essa é a observação que eu chamo para vocês nesse dia. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrando a presença em plenário do vereador Luzimar Silva, vereadora Thaís Souza, Dr. Zé Fernandes e Alex Martins. Convidando o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Lisier José Borges.
Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço aí a concessão da palavra, senhor presidente, e aproveito para cumprimentá-lo e assim cumprimentar os demais pares, cumprimento a imprensa aqui presente, demais pessoas que nos assistem. Minha palavra aqui, nesse momento, seria breve, apesar de ser um assunto do maior interesse para essa casa. Nós fizemos aí, conversando com o vereador Jackson Charles, nós resolvemos convocar aqui, ou convidar, né, que eu acho que é do maior interesse deles também, o Renato Castro, que é da Codego, e também o Ricardo Suavisky, presidente da nossa Saneago. Renato Castro não nos deu uma resposta até o momento, mas o Ricardo sim, inclusive, senhor presidente, ele queria vir aqui no mês de julho. Eu não achei conveniente, por conta do nosso recesso, não quis impedir isso, porque os gabinetes continuam funcionando normalmente, sem nenhum problema, porém, né, há sempre o problema aí de alguém estar ausente que gostaria de participar. Nós achamos por bem deixar agora para os próximos dias. E queria que os vereadores, eu acho que é de fundamental importância, estará conosco aqui no dia 18, vereador Alex, o Ricardo Suavisky, presidente da Saneago, para falar, né, basicamente do nosso contrato de programa. É que foi muito debatido aqui a forma com que foi realizado esse contrato, mas a gente vê que muitas coisas estão acontecendo e nós queremos estar tomando pé dessa situação. A gente tem visto muitas coisas acontecendo agora recentemente, a ampliação da nossa ETA, né? Que não adianta a gente começar aí a fornecer, ter água bruta, né? Se a gente não tem como tratar e como distribuir essa água. Então, foi de fundamental importância aquilo, a gente vê que o contrato está funcionando, mas tem muitas coisas acontecendo e nós precisamos saber, porque nós temos vários bairros com esgoto iniciado e não dá continuidade, senhor presidente. A gente tem aqui, e ele tem tido atenção, o Ricardo tem dado atenção a essa casa, porque a gente tem cobrado aqui na Nossa Senhora da Abadia, Alex, o senhor conhece muito bem, nós temos rede de esgoto lá, mas em poucas ruas, a maioria das ruas, a maioria, a grande maioria das ruas não está contemplada ainda com a rede de esgoto, e assim acontece em vários bairros. Nós queremos esclarecimentos acerca dessa situação, queremos saber o planejamento. E ele nos responde aqui, assim, vagamente, que realmente está tudo dentro do planejamento e o contrato de programa prevê que em 5 anos nós teremos aí mais de 80% da cidade, 85% da cidade verticalizada, ou seja, com esgoto sanitário atendendo mais de 80%, cerca de 85%. E aí vai até 88% daqui a 30 anos. Mais 80% já seria um número maravilhoso, mas nós queremos saber se isso vai acontecer. Temos que acompanhar, né, próximamente isso aí, para a gente saber se realmente está sendo realizado aquilo. É um contrato de programa aí que reza aí, obviamente corrigido, 526 milhões em 30 anos. E desses, mais de 60% serão aplicados aí nos primeiros anos. Então nós temos que acompanhar muito bem isso aí. A gente tem visto novidade. Já falei aqui uma coisa que a gente vinha brigando desde 2017. A gente vinha brigando aqui com a relação ao Leblon. E se não é a interferência do nosso prefeito, o Leblon ficaria eternamente sem esgoto sanitário, Alex. Porque lá é outra bacia, lá não faz parte da bacia do Córrego da Santa. Faz lá na frente, mas é o extrema ali. Então não tem como trazer o esgoto para a bacia do Antas. Então, o que acontece para esclarecer para a população? Tem que fazer uma rede elevatória. Isso não estava em planejamento nenhum da Saneago, nem dentro do contrato de programa. Mas com a intervenção do prefeito, isso vai ser realizado dentro dos próximos 3, 4 anos. Vai ter que aguentar, mas é uma situação bastante interessante. Então eu gostaria que, basicamente, para que os nossos pares, vocês, vereadores, se atentassem aí, porque ele tem viagens marcadas, viagens agendadas, o Ricardo Suavisky, e a data que foi oportuna, a data que é possível a participação dele aqui, será no próximo dia 18, quarta-feira, às 8h30 da manhã. Então vamos agendar nos gabinetes, que isso é muito importante para que nós possamos ouvi-lo, cobrar dele e também passar aí para os nossos eleitores, para aquelas pessoas que não estão nos cobrando todos os dias, porque eu mesmo recebo. E eu vejo aqui todos os vereadores aqui cobrando esgotamento sanitário. Ontem estava aqui o vereador reclamando de alguns problemas de esgoto sanitário aqui na cidade. Então isso é muito importante. Então eu gostaria da participação maciça, é importante para essa casa, é um pouco antes aí da nossa sessão, talvez, senhor presidente, tem que extrapolar um pouco mais, dependendo do digamos aí, de como isso aí vai repercutir, talvez prolongar um pouquinho e atrasar a sessão aí uma meia hora, né, para que a gente possa ter uma reunião bastante efetiva. Senhor presidente, hoje seria basicamente isso aí. Então, eu gostaria que reforçar aqui, para que nós agendássemos isso aí, para que tenhamos aqui uma atenção que a situação merece. Não que seja só o presidente, né, mas a presença dele aqui é importante para que nós possamos aí estar interagindo com a Saniago. E isso é obrigação. Teles Júnior está aqui, se não me engano, foi ele mesmo que fez uma lei em que obrigava ou exige que a Saniago esteja aqui anualmente, né, prestando contas das suas atividades. Isso aí faz parte aí da obrigação dessa casa estar cobrando esses resultados. Então, muito obrigado. Pois não, senhor presidente.
Antes de Vossa Excelência encerrar, queria cumprimentá-lo, né, pela essa iniciativa. Eu estive semana passada representando a Câmara Municipal, inclusive na ampliação dessa estação de tratamento, a ETA, ali na Saneago, próximo ao Couto Magalhães, e realmente aumentou-se a vazão em 200 mil litros por segundo de água tratada na torneira dos Anapolinos. Se o senhor recordar lá atrás, e alguns vereadores aqui oriundos da última legislatura, nós fomos muito criticados quando aprovamos ali o plano de programa da Saneago com o município. E naquele momento nós entendíamos que a única forma de melhorar o fornecimento de água na cidade de Anápolis era dando uma segunda oportunidade para a estatal Saneago, tendo em vista que os investimentos a serem feitos eram mais de 2 bilhões e o momento era muito crítico. As grandes empresas incorporadoras do Brasil estavam todas envolvidas naquele processo lá em Brasília. Enfim, nós demos uma oportunidade a Saneago, o governador Ronaldo Caiado veio aqui em tempo hábil, prometeu uma ampliação, e o presidente Ricardo Swawinski, muito solícito, sempre que nós o procuramos ele respondeu, entregou essa obra em prazo hábil, uma obra de 14 milhões e 200 mil reais. Então, na quarta-feira, dia
18,
convido a todos os vereadores que estejam aqui no plenário, às 8h30, para que a gente possa arguir ao presidente alguma demanda reprimida em algum bairro, em alguma região da cidade de Anápolis, porque lá no evento ele prometeu que logo, logo a cidade de Anápolis terá 90% do esgoto também. Porque não adianta aumentar a vazão da água na torneira se não tem como tratar a água que vai para o ralo. Então é bom que todos os vereadores estejam aqui na próxima quarta, às 8h30, e a gente faz a sabatinada aqui antes da sessão e depois nós decorremos com a sessão normal. Então, cumprimentar a Vossa Excelência, né, por essa iniciativa e convidar todos os vereadores que estejam aqui presentes nesta data.
Só então aproveitando aí os últimos minutos, também citar a importância desse contrato. Nós temos aqui uma situação que era cobrada, olha, eu estou aqui nessa casa há 8 anos, pouco mais de 8 anos. É moeda corrente, todos os anos nós estamos aqui cobrando atitudes, atividades da Saneago para mitigar a falta d'água na cidade. Hoje nós temos aí dentro do contrato de programa, inclusive a reservação, barramento aí no Piancó para que nós tenhamos aí uma tranquilidade maior. Porque hoje tudo é água corrente, né? Como trouxe para essa casa aqui um jargão aí, uma forma de dizer isso aí, é água virada, ou seja, água coletada diretamente, água corrente dos rios. Hoje nós temos o Piancó e, lembrando a Vossas Senhorias, durante a seca, apenas 20% vem do Piancó, boa parte vem do Anicuns, agora tem o reforço do Capivari. Mais para frente teríamos, ou teremos ainda, porque acho que até lá nós ainda não teremos o barramento, vai no Capivari 2, Padre Souza. Então, quer dizer, é uma situação de insegurança hídrica na cidade tremenda. Então, esse barramento vem dar essa tranquilidade que nós precisamos e temos, obviamente, que acompanhar e cobrar. Só o barramento é cerca de 126 milhões. Então, nós temos que estar acompanhando isso, já tem o mapa, nós já levei para a associação lá, senhor presidente, para que eles se preparem, né? Porque eles sabem que vai ter isso aí, tomara que tenha mesmo, tomara que seja efetivado isso aí. Então vai prejudicar socialmente muitas pessoas, mas financeiramente a gente sabe que não teremos prejuízo, porque há indenização, há uma forma de remanejo ali, que está sendo feito aí, nós teremos aí dentro dos próximos 8 anos esse barramento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. José Borges, só fazer justiça, a época também foi dada a ideia, a iniciativa da criação da agência reguladora que fiscaliza esse contrato de programa, e não só a Saneag, mas também todas as empresas que têm concessão com o município, como a Urban e outras. E como o projeto tinha vício de origem, era competência do Executivo, o prefeito Roberto, sempre parceiro, entendendo as necessidades que os vereadores levam para ele, criou-se a agência reguladora, colocou um diretor competentíssimo, que é o Robson Torres, que é servidor de carreira, e ele está fazendo um excelente trabalho à frente da agência reguladora. Então, só fazer justiça aqui, que a ideia da agência reguladora partiu desta casa enquanto se discutia o contrato de programa, a renovação como contrato de programa do serviço prestado pela Saneago. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do meu amigo presidente em exercício, Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido. Quero fazer um cumprimento especial a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester e todos que nos assistem através da nossa TV Web por meio do nosso canal do YouTube. Senhores, senhoras, vereadores e vereadoras, antes de adentrar minha fala, eu quero aqui contribuir, inclusive, com a fala do vereador Lisier Zé Borges, aqui na tribuna, e também do vereador Leandro Ribeiro, ao mencionar a agência reguladora e também a diretoria que hoje representa a agência reguladora. É importante lembrar, vereador Lisier, a importância desse contrato de programa que nós assinamos, ou seja, que o município assinou com a autorização dessa Casa Legislativa. Obviamente, tivemos alguns protestos contra a assinatura desse contrato, mas eu vou adiantar. Se nós não assinássemos o contrato, hoje nós estaríamos numa situação extremamente delicada. Aliás, o Estado de Goiás estaria numa situação delicada. Hoje é impossível uma outra empresa assumir o abastecimento e o tratamento de água de esgoto em Anápolis, a não ser a Saneago. É um processo extremamente delicado. Nós sabemos das demandas, nós sabemos das complexidades, nós respeitamos e compreendemos as agonias dos ribeirinhos e dos chacareiros próximos ao Piancó, da população como um todo. O senhor mencionou aqui, falou da importância da barragem. Talvez este, entre aspas, seria a solução máxima na busca do problema. Mas não é, é um item a mais. E os investimentos que estão acontecendo, as obras que estão em andamento, com certeza vai dar condições para que a gente possa chegar tranquilo lá na frente para a construção da nossa barragem, para
ampliar o tratamento de água e de esgoto, e aí resolvermos de vez, a médio e longo prazo, o problema de abastecimento e tratamento de água em Anápolis. Mas que essa Casa Legislativa teve um papel importante, com responsabilidade e seriedade, ao autorizar a assinatura desse contrato de programa. Mas hoje, vereador Domingos, eu faço uso dessa tribuna. Vereador Anderson, quero frisar aqui o vereador Anderson, que o vereador Anderson também passou, juntamente comigo, parte desse período aqui. Hoje, vereador Anderson, eu quero aqui compartilhar com a população anapolina, com meus colegas vereadores, compartilhar com meus colegas o resultado, a aprovação, o acordo onde o Tribunal de Contas do município aprovou as contas de gestão em nome do vereador Jackson Charles, quando estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Habitação do município. Já tinha as contas aprovadas de 2019, que teve um trecho onde o senhor fez parte, vereador Ederson, e agora eu recebo a aprovação das contas até 31/12/2020. O senhor que foi secretário, diretor, é vereador, sabe da importância dessa fala minha aqui nessa tribuna. A maior alegria hoje de um gestor, vereador Delcimar, é comemorar a aprovação das contas de gestão que estavam sob a sua batuta. Talvez a coisa mais difícil hoje para um gestor é conseguir manter o equilíbrio das contas de gestão. E hoje eu estou aqui comemorando a aprovação das contas de gestão que envolveram os nomes do vereador Jackson Charles enquanto secretário, do meu chefe de gabinete que me substituiu, o advogado Erivaldo Mariano, e também do meu amigo funcionário de carreira que eu homologuei a sua passagem pela secretaria, que é do meu querido amigo Fabrício Lopes da Luz. Esse período 2020, passaram-se 3 secretários naquela secretaria. E a sintonia dos 3, os modos operantes dos 3, fizeram com que, lá no final, o Tribunal de Contas homologasse e aprovasse as contas de gestão dos fundos municipais de meio ambiente, também Fundo Municipal de Habitação, que tem sobre batuta e responsabilidade o CPF do secretário que está na pasta. No caso, o meu CPF estava na pasta. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, antes de fazer qualquer comentário pejorativo, sem conhecer como funciona o sistema, que primeiro aprendam como é que funciona o sistema. Que aprendam o tamanho da responsabilidade que um secretário de município ou de estado, vereador Leandro, foi secretário de desenvolvimento econômico do estado de Goiás, e sabe perfeitamente o porquê que eu estou comemorando essa aprovação dessas contas. Vereador Fred Cacheta, hoje um gestor, ele sabe como ele entra numa gestão, mas ele não sabe como ele sai. Um gestor, depois que ele sai da gestão, o nome dele, o CPF dele, fica lacrado, fica preso em situações que muitas das vezes nada tem a ver com aquela questão.
Boa parte, vereador.
Vereador Domingos de Paula.
Vereador, eu não poderia deixar de pedir uma parte a Vossa Excelência. Primeiro, a gente sabe da competência de Vossa Excelência, a gente sabe do trabalho que o senhor desempenha, desempenhou como diretor de turismo, desempenhou como vereador e desempenhou como secretário. Inclusive, várias brincadeiras que todos, vereador aqui, que é muito próximo do senhor, que é amigo do senhor aqui, a gente sempre clama até pelo retorno do senhor à Secretaria do Meio Ambiente. Porque a gente sabe da competência de Vossa Excelência. Mas hoje eu quero compartilhar da felicidade do senhor, porque nós somos muito criticados em relação às funções que a gente assume, tanto faz numa gestão ou até mesmo como vereador. E aqui a gente fica feliz quando vê um amigo que tem aí as suas aprovações de conta aprovadas. Então o senhor tem aqui o respeito não só do vereador Domingo, eu tenho certeza de muitos colegas aqui da casa também. Parabéns pela prestação de
conta
aprovada pelo senhor.
A comemoração, vereador Domingos, ela vem de encontro às maldades que ocorrem durante o período em que você exerce um cargo público. As avaliações precipitadas, inescrupulosas, desrespeitosas e principalmente da maioria de pessoas que não sabem nada como funciona. Absolutamente. Quando um gestor comemora a aprovação de suas contas de um no exercício de um mandato que ele cumpriu, no meu ponto de vista, vereador Edmilson, é obrigação de todos nós assumirmos e fazermos o certo. A questão é que as complexidades são tamanhas que elas acabam que nos motiva a subir em uma tribuna para comemorar aquilo que é a obrigação de fazermos. Porque denúncias infundadas, elas chegam de carreta no Ministério Público. Denunciando, às vezes, com o objetivo único, político, de denegrir a imagem da pessoa e da família da pessoa, vereador Lucimar. Não porque ela está errada, mas porque só a denúncia, por si só, já causa essa perca, e o senhor é militar, o senhor sabe o que eu estou dizendo. Quantos constrangimentos o senhor já viu as pessoas passarem por cumprimento daquilo que determina a justiça. Então eu comemoro com muita satisfação e prazer de que as contas, no período em que eu fui secretário do Meio Ambiente, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do município. É dessa forma que eu vou honrar o meu nome, o nome do meu pai, que já não está mais entre nós, que foi um político íntegro, e o nome de toda a minha família e dos meus filhos. Muito obrigado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Parabéns, né, pelo trabalho feito à época à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação. Nós não tínhamos dúvidas da competência de Vossa Excelência. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Antes de fazer a verificação do quórum, eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores que atendeu um pedido da mesa diretora, porque hoje está aqui os 23 vereadores. Eu acho que depois de muito tempo, né, a Câmara Municipal dando exemplo aqui, que todos acolheu o chamamento e estamos aqui trabalhando em prol da população anapolina. Vereador Alex Martins, vereador Andréia Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson do supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador, agora com as contas aprovadas, Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador José Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Policial Federal Suender, vereador Professor Marcos, vereador Hamilton Espindra, vereador Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente ordem do dia. E já passo a palavra à primeira secretária para a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos em única votação.
Veto 142 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 17 de 2021, que dispõe sobre a criação do Museu Virtual no município de Anápolis. Iniciativa do vereador Alex Martins. Comissões de Constituição e Justiça favoráveis ao projeto.
Veto 142 de 2021 está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alex Martins.
Contra o veto, presidente.
Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Abstenção, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor do veto, senhor presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor do veto, senhor presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor do veto.
Edmilson vota favorável ao veto. Cabo Fred Cacheta.
Acompanha o meu correligionário, Delcimar. A favor do veto.
Favorável ao veto. Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Favorável? Jackson Charles.
Favorável, veto.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Só encaminhando, fazendo encaminhamento do voto. É, todo projeto que gera custo para o executivo, normalmente, fatalmente, ele retornará. Então, eu voto favorável ao veto e, com certeza, será vetado.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Luizinho José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Favor do veto.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane DSOS.
Favorável.
Policial Federal Swender.
É, em solidariedade ao autor do projeto, né, eu voto contra o veto.
Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Doutora Trícia Barreto.
Me abstém, presidente.
O Ederson Lopes.
Senhor presidente, só um esclarecimento. O vereador João da Luz fez encaminhamento de voto. Encaminhamento de voto é quando você vai encaminhar o voto para o voto da bancada. Então ele está encaminhando o voto já, considerando que ele e o vereador Jean, que faz parte da sua bancada, teriam o mesmo voto. Só para esclarecer, porque senão vira um hábito que vai contra o regimento da casa. Então quando encaminhamos voto, é o líder da bancada, encaminha o voto para a bancada. E o meu voto é favorável ao veto.
Favorável. Então nós temos dois contrários, duas abstenções e 19 favoráveis. Veto mantido. Palavra com a secretária.
Veto 143 de 2021, autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 40 de 2021, que institui o programa municipal Teleidoso com o Instituto de Prestar Assistência à Pessoa Idosa via aplicativo do WhatsApp e dá outras providências. Iniciativa do professor Marcos Carvalho, Constituição de Justiça, favoráveis ao veto total.
Veto 143 de 2021, em discussão.
Discutindo.
Inicialmente o autor, depois o líder do executivo. Marcos Carvalho com a palavra.
Presidente, é importante salientar que o que a gente quer é construir política pública. Então não tem uma vaidade no sentido de ser projeto de lei, de ser indicação. O que nós precisamos é fortalecer o atendimento no sentido da virtualidade, conectando o Hospital do Idoso, o Centro Dia e o retorno do CCI. A gente tendo a política funcionando, aí esse é o nosso interesse. Então, alinhada à liderança do prefeito, como a gente já conversou com o Jackson, eu retiro o projeto no sentido de ser favorável a veto, no compromisso de que a gente reconstrua a política. O mais importante para nós é o atendimento à população idosa no município de Anápolis.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, Jackson Charles.
Presidente, antes de fazer a minha explanação sobre o veto, eu quero mais uma vez cumprimentar a grandeza da capacidade de entendimento e raciocínio e caráter do vereador Marcos Carvalho. É muito importante esse entendimento do vereador. O vereador, quando chega a esse entendimento, mostra que ele cresceu, que ele avançou aqui no Poder Legislativo, que ele entendeu quais são as limitações de um vereador. Isso é muito importante. Então, cabe a nós também fazermos essas
essas colocações quando a gente vê um vereador com entendimento técnico, jurídico, da maneira com que o professor Marcos, sem nenhuma paixão ou dor no coração pelo projeto, entendendo que há mecanismos que podem também dar o mesmo efeito que o projeto, e assim ele o fará com certeza, e nós estaremos, junto ao Poder Executivo, apoiando a iniciativa do vereador Marcos, até por gratidão a esse entendimento e compreensão que ele tem tido com o processo legislativo nessa casa. Ademais, é dizer que absolutamente há de se contestar a grandeza e a importância e o significado e o alcance desse projeto para a sociedade, caso ele tivesse sido aprovado. Ocorre que a Procuradoria-Geral do Município, que eu já disse aqui, ela é dirigida por um ex-promotor público, um cidadão que tem um vasto serviço prestado no Ministério Público Estadual e tem conhecimentos amplos de causa. E eu acredito que ele está até contribuindo conosco nesse sentido de manter a legalidade acima de tudo. Por esses únicos motivos de vícios de origem, esses projetos estão sendo apresentados o veto. Mas reconhecemos, e o prefeito Roberto Naves reconhece, a grandeza dos projetos, estaremos estudando a possibilidade de atender essas propostas dos vereadores pelos outros mecanismos que nós oferecemos aqui através do nosso regimento interno. Muito obrigado. Recomendo e solicito a todos os vereadores, principalmente da base, que votem favorável ao veto.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O professor Marcos Carvalho teve seu nome citado, solicitou um minuto de réplica.
Acho que o mais importante, presidente, é que a gente construa a política pública. Nós temos mais de 15 mil idosos em Anápolis. E a gente pode construir esse sistema do mesmo formato que já existe o Zap da Saúde, o Zap do próprio Rápido. Então, a nossa preocupação não é com o caminho. A nossa preocupação é com o atendimento aos mais de 15 mil idosos do município e que precisam dessa atenção. A pirâmide etária está virando, nascem menos pessoas, as pessoas envelhecem cada vez mais e é preciso que essa casa, que esse poder se posicione no sentido de pensar as políticas públicas para a população idosa no município de Anápolis. E essa é uma das bandeiras do nosso mandato.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, ainda na discussão do veto 143, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar aqui o professor Marcos, primeiro pelo entendimento de que realmente tem que construir para poder atingir o objetivo que a gente quer, o Marcos, que é atender a população. Eu já tive alguns projetos meus vetados pela administração do prefeito Roberto. Todos aqui sabem que é um amigo que eu tenho. Hora nenhuma fiquei chateado nem nada. E tem mais. Votei com o veto. Mas depois tive uma conversa com o prefeito para poder fazer aquilo que realmente o pensamento da gente quer, que é o quê? Atender a população. E aí eu fico feliz quando eu escuto o seu discurso, Marcos, porque na realidade o que você quer é que todos os outros vereadores querem, é atender ao idoso. Poucos dias a gente estava lá, no dia do idoso, entregando, depois a gente estava ali no Conjunto Filósofo, lá no Formatar, para poder atender e qualificar o profissional da nossa cidade. Então, muitas das vezes, o vereador, ele faz um projeto, e às vezes o projeto é incondicional. Aí o vereador fica triste, ou às vezes quer votar contra o veto. Não, vamos votar a favor e depois a gente faz aquilo que você falou, faz uma indicação, faz um pedido e o nosso desejo de atender a população, com certeza, ele vai ser mantido. Então, a minha fala foi só para poder cumprimentar a grandeza sua, primeiro como ser humano e depois como vereador. Voto na hora a favor do veto.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Veto ainda em discussão, com a palavra Fred Cacheta.
Obrigado pela oportunidade, presidente.
Só parabenizar também o professor Marcos Carvalho por retirar o projeto da pauta, mas com a promessa de voltar esse projeto é ainda melhor. Conseguimos aí...
Questão de ordem, presidente, só para contribuir com o Fred. Hein, Fred? Ele não retirou da pauta, não. Ele não pode retirar. Pois é, mas eu estou contribuindo para você.
Ah, beleza. É porque o professor tinha falado que tinha retirado, mas tudo bem. Mas é só parabenizar e saber da importância dessa ferramenta, né? Há poucos dias conseguimos, junto ao deputado federal Major Vitor Hugo, uma emenda de 3 milhões e meio para a construção de um hospital de longa permanência do idoso. E essa ferramenta será de extrema importância. Então, já quero me deixar à disposição para juntos podermos planejar como colocar essa ferramenta à disposição da população e principalmente dos idosos na nossa cidade de Anápolis. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Fred Cacheta. Quem pediu para discutir? Vereador João da Luz.
Eu queria parabenizar a iniciativa do vereador Marcos. Nós vamos estar votando o veto, mas a iniciativa é louvável. Hoje, na saúde, o que as pessoas mais querem é conhecer o fluxo. Qual que é o melhor caminho para você resolver uma demanda da mulher, uma demanda do idoso, da criança. Então, a gente vê a intenção, viu, Marcos? Parabéns pela sua iniciativa de mostrar um caminho mais facilitado para o idoso, criando esse aplicativo, né, o WhatsApp, né, que vai direcionar os atendimentos e os serviços para o idoso. E acho que, acredito sim, que o melhor caminho seria uma indicação, né, e a gente não deixar essa bandeira de Vossa Excelência cair, e a gente conseguir, sim, articular com o prefeito Roberto Naves para poder isso aqui entrar na aplicabilidade das políticas públicas para as pessoas mais carentes. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Veto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alex Martins.
Favor, presidente.
Andréa Rezende.
Favorável.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Discutindo, senhor presidente.
Não, votando.
Então, a favor do veto.
Obrigado, Delcimar. Domingos Paula.
A favor do veto, senhor presidente.
Edmilson.
A favor.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável.
Fred Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Lizinho José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Pelo presente, circunstâncias, favorável.
Celiane DSOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Da mesma forma, se o autor voltou favorável, favorável ao veto.
Thaís Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Wederson Lopes.
Favorável.
22 votos favoráveis, veto mantido. Palavra com a primeira secretária.
Veto 155 de 2021, autoria do prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei número 48 de 2021, que dispõe sobre a criação no âmbito do município de Anápolis ao programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, facilitando o acesso a informações e serviços da outras providências. Iniciativa, vereadora Andréa Rezende, Constituição e Justiça, favorável ao veto total.
Veto 155 em discussão, inicialmente autora do projeto, Andréa Rezende.
Quero aqui contribuir um pouco para essa discussão a respeito dos vetos. Quantas indicações e quantos projetos louváveis e da grandeza de cada um dos vereadores que os proporam. O projeto Museu Virtual, quando ele perguntou pelas comissões, eu sonhei com ele instituído em Anápolis. Assim como o projeto do Teledoso e o projeto do Zap da Mulher. Como o vereador Marcos realmente disse, o importante é construir a política pública a favor dos anapolinos e anapolinas. E eu tenho certeza que aqui todos os vereadores estão comprometidos com essa construção. Houve divergências jurídicas entre o entendimento jurídico dos nossos gabinetes e da Procuradoria do Executivo, mas isso não quer dizer que essas políticas não serão instituídas na cidade de Anápolis. Eu tenho certeza da atenção do cuidado e da preocupação do nosso prefeito Roberto Naves com esses projetos que são, sim, louváveis, grandes e importantes para a cidade de Anápolis. Eu fiz indicações nos projetos que são encaminhados, os vetos aqui para a nossa Casa de Leis, e continuarei dialogando e construindo para que essas ideias sejam estipuladas na cidade de Anápolis, assim como eu acredito que as de vocês também devam ser instituídas. Votarei favorável ao veto, respeitando o entendimento jurídico, mas continuando defendendo essas políticas públicas que são importantes para a cidade de Anápolis. E peço a todos os vereadores que votem nesse sentido, para que a gente possa, sim, construir, dialogar e fazer a diferença na nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, Jackson Charles.
Também aqui eu quero fazer referência ao entendimento, à postura madura da vereadora Andréa, que é a autora desse projeto. Parabéns, vereadora André, é muito importante. A gente fica muito feliz com esse tipo de comportamento, com esse entendimento, com esse amadurecimento. E em que pese, vereadora André, a intenção parlamentar e a grandeza que esse projeto pode realmente representar, e aí eu quero ir lá nos seus sonhos, realmente, a gente aqui sonha muito, muitas coisas boas para a sociedade, e é esse o nosso objetivo mesmo. Ele cria, obviamente, novas obrigações a um órgão do município. E quando se cria novas obrigações, eu quero aqui voltar para alguns vereadores que ainda estão tendo um pouco de dificuldade no entendimento do porquê dos vetos e do porquê visto de origem. Quando um governo vai para uma eleição, ele apresenta um plano de governo, que é aprovado esse plano de governo. Posteriormente a isso, ele aprova um PPA, que é o Plano Plurianual, que determina as ações que vão ser executadas durante o seu mandato, ou durante o seu período. E, obviamente, inclui essas ações na lei orçamentária. O que eu quero dizer com isso? Que este projeto, as ações envolvendo esse projeto, não estão conclusas, nem no plano de governo, nem no PPA, e nem na lei orçamentária, e nem no orçamento do município. Isso faz com que ele gere o vício de origem, por inconstitucionalidade, por gerar recursos e despesas que não estão contempladas no momento em que ele deveria estar, ou seja, nas ferramentas corretas, que é no plano de governo, PPA, lei orçamentária e no orçamento municipal. Por esse motivo, fere também o artigo 30 da Constituição Municipal, fere no artigo 11 da estadual e também da municipal, na nossa lei orgânica do município. Por esse motivo, não pela grandeza e nem a importância, nós não estamos aqui avaliando a importância do projeto. Eu quero aqui solicitar e recomendar aos vereadores da base que votem favorável ao veto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O veto ainda em discussão, com a palavra Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero pegar um gancho aí na fala do vereador líder do executivo nesta casa, Jackson Charles. Ele orientou muito bem orientado, né, explanou muito bem explanado. Eu só acho, ô Jackson, que vocês deveriam orientar os vereadores lá na CCJ, o projeto não seguir. Porque o projeto passa na CCJ, ele chega aqui a esta casa, os pares, por elegância, por entender que o projeto é viável, né, que o projeto vem de encontro aos anseios da população, e aí nós votamos o projeto, chega no executivo, ele é vetado, e nós temos que passar esse vexame de votar contra o projeto do colega. Eu acho que Vossa Excelência, como é um conhecedor, está aqui há 3 mandatos, é membro da CCJ, é líder do prefeito, orienta os pares lá, para eu não passar esse vexame aqui. Né? Com certeza, vou votar a favor do veto. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar. Vereador Jackson solicitou um minuto de réplica.
Vereador Delcimar, eu quero aqui assumir a minha meia-culpa. Viu, vereador Delcimar? Eu quero assumir aqui a minha meia-culpa. Porém, tentando justificar, mas não justificando, eu penso que nenhuma justificativa é cabal nesse momento, mas no início do mandato eu comecei a fazer isso. E eu fui visto aí por vários colegas como o patinho feio do bando.
Muitos colegas ficavam imaginando que eu queria atrapalhá-lo, que eu era contra a ação dele, e na verdade eu estava orientando ele. Ademais, eu cruzei os braços, exatamente porque estava ficando uma situação tão indelicada para mim, que eu fui obrigado a cruzar os braços para chegar onde chegou, para que todos entendessem o porquê que lá atrás eu estava orientando, estava recomendando uma outra ferramenta, e infelizmente eu não fui compreendido lá atrás, né? Mas em alguns projetos que ainda insistem, eu tenho feito o meu voto inseparado na comissão. Vereador Lucimar, contrário. Muito obrigado.
Obrigado, Delcimar. Jackson, ainda na discussão, Hamilton Espíndola.
Bom, eu quero aqui parabenizar aí, né, o esclarecimento do vereador, líder do prefeito dessa casa, Jackson Charles. Também aqui, nessa época aqui, chamou atenção o vereador Delcimar. E assim, eu estava outro dia pensando, a escola do Legislativo, ela trouxe pra gente uma passagem muito rápida ali no início da nossa legislatura, sobre situações da PPA, que vai trazer a situação orçamentária dentro do quadriênio, né, dentro da situação do governo e o seu plano de governo, né, LDO e a LOA. Mas assim, acredito, por ser um ano atípico, né, a situação da pandemia, a gente não pôde aprofundar, tinha, né, a situação do distanciamento, enfim. Mas eu acho que é uma discussão bacana, para que as próximas legislaturas tenha de fato um acompanhamento melhor, né, na escola legislativa, quanto, né, a lei orgânica do município, quanto o regimento interno, para poder trazer qualidade de vida para os legisladores na situação das discussões. Devolvo a palavra, muito obrigado. Sei que a discussão é em cima do projeto de lei da vereadora Andréia, mas o foco deu a esse entendimento desse momento, e é um momento de discussão. E quero parabenizá-la, né, por esse projeto muito bacana.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, a vereadora doutora Trícia Barreto.
Eu vou votar favorável a pedido da autora do projeto, acreditando, na expectativa mesmo, de que o executivo vai manter esse projeto e vai assumir esse projeto. Porque eu, da saúde, eu vejo a dificuldade que é o acesso ao Zap da Saúde. E o Zap da Mulher vai facilitar muito, inclusive, no fluxo para o próprio Zap. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Veto ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Hélio Araújo.
Parabenizar, vereador. Projeto de suma importância. A gente sabe que projeto esse, dessa magnitude, a gente sabe que tem quem assume e tem que assumir o executivo. Mas dizer à vereadora, da mesma forma, quando ela me orientou naquele projeto meu de lei da vacinação do polo industrial do DAIA, eu retirei e mudei a minha posição. Graças a Deus a gente foi beneficiado. Nós conseguimos a vacinação de grande parte do polo industrial do DAIA, inclusive alguns laboratórios, CAOA, enfim, várias empresas que começaram a vacina. Quando foi à tarde, nós fomos beneficiados com o decreto governador retirando a vacinação e passando a vacinação somente para o pessoal que é da faixa etária. E dizer, estive com o secretário Júlio, foi recebido pelos sindicatos metalúrgicos, sindicato dos químicos da Ipolo Farmacêutico do DAIA. E obrigado, vereadora, pela condução, pelo apoio, pela sugestão. Eu acho que o caminho é esse. A gente planta a semente, igual a vereadora plantou, o vereador também Marcos plantou, o professor Marcos. E é isso aí, a gente planta a semente, a gente sabe que o executivo, ele tem e sabe a necessidade, o momento de cada necessidade aqui do povo anapolino. Um grande abraço e devolvo a palavra, meu presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Veto em votação, votação nominal. Vereador Alex Martins.
Favorável, presidente.
Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Voto com a autora, presidente. Favorável.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Edmilson dos Mercados Serve Bem.
Favorável.
Edmilson vota favorável. Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Líder do Executivo, Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
D.
Doutor José Fernandes.
Favorável.
Lizier José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane DSOS.
Favorável.
Policial Federal Soender.
Projeto bom, mas voto conforme a autora do projeto. Favorável, veto.
Voto favorável. Thaís Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
E, por fim, o Ederson Lopes.
Favorável.
22 votos favoráveis ao veto, veto mantido. Palavra com a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 122, de 2021, de autoria do prefeito municipal, cria, denomina, regulamenta a Escola Municipal Professora Camila Francisco de Lima Graciano e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 122, de 2021, de autoria do executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 122-2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 123-2021, de autoria do prefeito municipal, institui o programa Integração no âmbito do município de Anápolis, dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 123-2021, de autoria do executivo, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o professor Marcos Carvalho.
Presidente, esse projeto cria no contraturno das escolas atividades esportivas e culturais. Nós temos mais de 106 unidades escolares. E esse projeto, que deve ser coordenado pela secretária Andréa Lins, é de suma importância para que a gente consiga reduzir as questões de vulnerabilidade social no município e que a gente consiga expandir essas atividades, descobrindo atletas, descobrindo artistas e investindo em política pública de cultura e esporte no município de Anápolis.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto 123 ainda em discussão.
Em discussão, presidente.
Com a palavra, professor Alex Martins.
Quero parabenizar o Poder Executivo. É uma prova simples que as secretarias podem trabalhar em harmonia. E esse projeto ele vem trazer essa possibilidade, trazendo dentro do ambiente escolar o trabalho de outras secretarias e, sobretudo, fazendo um acolhimento à comunidade escolar, aos nossos alunos, criando oportunidades, transformando vidas e criando aí uma situação de complemento, de acolhimento e de apoio. Eu só quero parabenizar e nosso voto, já antecipando, vai ser favorável.
Obrigado, professor Alex Martins. Projeto ainda em discussão, com a palavra, Reamilton.
Quero parabenizar a gestão no entendimento da integração das pastas e das secretarias e trazendo já conjunto, né, uma formação de um projeto de integração aonde, né, eu pude participar ainda com a secretária antecedente, professora Tonja, e trazer também um olhar para as pessoas com deficiência, em especial autista, nesses projetos. Então, o programa Integração no âmbito do município, né, já adiantando também com o professor Alex, né, tem aí o nosso voto favorável. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 161 de 2021, de autoria do prefeito municipal, denomina de Vilma Rodrigues a unidade Centro Dia do Idoso no âmbito do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 161-2021 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 161-2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 164 de 2021, de autoria do vereador Domingos Paula, dar-se o nome de Nelito Pinto Pontes à área pública municipal, praça situada na rua Antônio Vitor Braga, no bairro residencial Under.
Projeto de lei ordinária 164-2021, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação. Votação simbólica.
Discutindo, presidente.
Ainda em tempo, antes da votação, vereador Hélio Araújo.
Queria esclarecer aqui, ontem várias pessoas, presidente, me ligou perguntando a respeito desse projeto.
por que o motivo da discussão entre eu e o vereador. Esclarecer que esse projeto é inicial quando eu era suplente de vereador e já na época representava a deputada Magda Moffato aqui em Anápolis. Nessa época eu assumi a presidência do partido e trouxe essa verba para fazer essa praça lá no bairro ao qual eu moro. Essa praça é um local que era abandonado, é um lixo e um entulho. Ali jogava entulhos, construção. Nós fizemos o projeto para fazer essa praça, para que seja construída essa praça. Essa verba foi destinada, R$ 217 mil, para fazer essa praça. Na época, eu era suplente de vereador ainda. Eu ouvia dentro dessa casa aqui, como suplente, de vereador X, vereador Y, que trouxe a emenda para fazer a praça. Hoje, graças a Deus, eu não digo sorte, mas eu digo graças a Deus, eu sou vereador e fui eleito por Anápolis, e não sou suplente mais, sou vereador. Aqui eu tenho voz e sou ouvido. Isso é importante dizer àquela região que essa praça foi uma emenda da deputada Magda Moffato na época que eu era suplente de vereador. E isso ficou triste para a gente, que a gente já tinha uma ligação com o nome da pessoa que ia ser dado àquela praça, ia ser o cuidador da praça, ia ser a pessoa que ia ajudar a desenvolver aquela praça melhor. A gente sabe que é difícil o poder público, o executivo, cuidar de várias praças em Anápolis, E ficava inviável esse sistema. Te convidei, na época, meu amigo, fundador do PL de Anápolis, um dos fundadores do PL, bem dizer que é um dos mais antigos fundadores aqui, que é o Arnaldo de Pina, para sugerir o nome do seu pai para a praça. Peço desculpas à família do vereador que foi indicada. Vou me abster do voto, viu, presidente? E concordo com o que foi feito, o que foi falado, e estou à disposição. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Domingos Paulo, autor do projeto.
Presidente, eu não ia tocar nesse assunto, mas já que o vereador puxou, vamos conversar então. Aquela área ali ia ser uma área onde ia ser construída uma escola. Esse projeto ele foi definido em 2010. Mas depois esse projeto não foi avante, porque na época a secretária achou que era perto da rodovia e não fez a escola. E depois a gente conversou com a secretária Elisânia, e até com o secretário na época Alex, e vai ser construída uma escola ao lado daquela praça. Inclusive o vereador João esteve lá comigo, o vereador, acho que foi o Fred, né Fred, esteve lá também. Então a área, antigamente era um campo, e depois ficou desativada para a prefeitura elaborar um projeto. E Vossa Excelência, vereador, falou que ia conversar com a deputada para poder apresentar um nome. Mas a deputada não teve tempo, né, porque ela entrou no helicóptero dela e foi procurar o Lázaro lá e não conseguiu localizar esse nome para poder dar o nome da praça. E aí, como todos nós, vereador, que tem o direito, eu coloquei esse nome lá, assim, qualquer área pública, qualquer vereador pode fazer isso. E eu vejo que um deputado federal, um deputado estadual, quando ele manda uma emenda para a cidade de Anápolis, eu até disse ontem que é para contemplar a população, não é para colocar nome de parente dele, não. É claro que ele também tem a prerrogativa de fazer
arresto,
isso.
Arresto, presidente.
Mas a área ali do Jardim Anda não era uma área abandonada, era uma área que estava em estudo no primeiro momento para construir uma escola, depois foi adaptada uma escola menor, vai ser construída lá, e um outro pedaço foi construída a praça e até mesmo uma quadra. E quem buscou esse recurso foi Vossa Excelência, sim. Inclusive, quando eu estive lá, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Vossa Excelência ir comigo. Só que Vossa Excelência tinha ido a Goiânia e foi uma pessoa do seu gabinete junto conosco. Então eu trabalho com transparência, vereador, não trabalho com mentira, não.
Obrigado, Domingos Paula.
Até, presidente.
Vereador Hélio Araújo, teve seu nome citado, solicitou um minuto de réplica.
Presidente, gostaria de dizer que eu não fujo do debate. A questão, tem um vídeo que circula na internet e Vossa Excelência disse que foi você que trouxe a verba. Eu vou passar o vídeo, vou colocar o vídeo. E eu não era vereador na época, não tinha voz. Hoje eu tenho voz, viu, presidente? E a deputada, em momento algum, sugeriu o nome, nem eu falei isso aqui. Ela sugeriu, foi o Arnaldo de Pina que eu sugeri. Não foi nome de
da deputada, da família dela, por coincidência nenhuma. Poucos sabem, na época que o vereador GR era vereador aqui, ela mandou uma emenda para fazer aquela praça onde é a feira hoje do Recanto Sol. Esse ano nós já trouxemos mais de 1.300.000 emendas para a Anápolis. Creio que Vossa Excelência deve ter algum deputado que manda emenda para Vossa Excelência. Eu creio que sim. Porque a minha deputada, que eu represento e represento o meu partido aqui, ela nunca se ausentou de Anápolis. Desde os 5 anos que sou presidente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo.
Discutindo.
Quem pediu? Vereador Schroeder, com a palavra.
É, só para informar que ontem eu votei até contra, né? Mas não por causa da família, por causa da palavra do vereador Hélio. Então, pela justiça, achei que estaria fazendo justiça, né? Então, eu votei contra. Hoje, com a abstenção do vereador, né? Não tenho nada contra a família do Nelito, então eu vou votar a favor que seja chamado pelo nome da praça do Nelito.
Obrigado, vereador policial federal Schroeder. Ainda na discussão, doutor Zé Fernandes.
Presidente, aproveitando, Hélio, vereador Domingos, que acabou de falar que do lado da praça vai construir uma escola, trabalha para o nome dessa escola ser o nome dessa família aí que você está contemplando, e fica lado a lado a intenção dos dois vereadores, e talvez com a grandeza igual ou maior. É a sugestão, vereador Hélio, vereador Domingos.
Obrigado pela corroboração, doutor Zé Fernandes. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifesta. Vereador Hélio, o senhor permanece o voto contrário ou favorável nesse momento?
Eu me abstenho.
Então, vereador Schroeder.
Favorável.
Então, apenas uma abstenção. Demais favoráveis. Projeto aprovado em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 104/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de mutilação e procedimentos cirúrgicos desnecessários em animais para fins estéticos da cidade de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 104/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, em discussão. Inicialmente, com a palavra, a autora.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, nobres pares, esse projeto ele vem ao encontro com a Lei Federal 9.605 de 98, vem ao encontro da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária número 1236, de 26 de outubro de 2018, que fala que mutilar orelhas, retirada de cordas vocais, caudas, cirurgias para fins estéticos, maus-tratos aos animais. Então, na verdade, esse projeto de lei vem complementar essas leis para que nosso município também se faça valer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifesta, hein? Projeto de lei ordinária 104/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Neste momento, passo a palavra à secretária para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando a retirada de entulho que se encontra na Avenida Patrícia, Adriana Parque, primeira etapa. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende solicitando em caráter de urgência instalação de quebra-molas na Avenida D, bairro JK, Nova Capital. Requerimento de autoria da vereador Lisier José Borges. Requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando com urgência serviço de roçagem e limpeza de lote localizado na Rua Pirinópolis, ao lado do Centro Educacional Águia, bairro Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT uma faixa elevada na rua Francisco Fontes, quadra 35, bairro Maracanã. Requer na Avenida Universitária colocação de tampa de bueiros na avenida, esquina com a Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã. Requer também ao CMTT solicitação de colocação de tampa de bueiro na rua Joaquim da Cunha, bairro Maracanã, solicitando colocação da tampa de bueiro na rua Jovem né? Cavalcante, bairro Maracanã.
Falou em real,
requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer ao CMTT, serviço de tapa-buracos na Travessa 1, Vila Santa Maria de Nazaré, solicitando quebra-molas na Rua São Francisco de Assis, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer solicitação de roçagem da vegetação na Praça Pública, na Rua São Francisco de Assis, Vila Santa Maria. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Ferre. Requer ao CMTT solicitar pintura de faixas e implantação de lombofaixas na Rua Argentina, bairro Boa Vista. Requer solicitação de área para carga e descarga na Avenida Cachoeira Dourada, bairro Paraíso. Requer solicitação de implantação de quebra-molas na Avenida Lídia Fernandes, residencial Copacabana. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer a Secretaria de Meio Ambiente solicitando serviço de roçagem em terreno baldio na Rua Círios, residencial Centenário. Roçagem de terreno baldio na Rua Benedito Borges de Almeida, residencial Centenário. Roçagem de terreno baldio na Rua Estrada para Miranápolis, residencial Centenário. Requer serviço de roçagem de terreno baldio também na Rua Benedito Borges, agora quadra 3, residencial Centenário. Requer serviço de roçagem na Rua Estrada para Miranápolis, quadra 1, lote 6, residencial Centenário. Requer serviço de roçagem de terreno baldio na Rua Netuno, residencial Ana Carolina. Serviço de roçagem de terreno baldio na Rua Netuno, quadra 15, lote 3, residencial Ana Carolina. Requer serviço de roçagem de terreno baldio na Rua Misael Moraes, quadra 11A, lote 11, bairro Ana Carolina. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos, aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Já? Comunicando.
Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Pela ordem, passou aí, presidente. Era o João, né?
Senhor presidente, quero comunicar e parabenizar a vereadora Celiane pelo grande evento que aconteceu ontem à noite ali, parabenizar todos os colaboradores, né, as pessoas que esteve ali ontem recebendo ali o diploma. Com muita alegria que fui convidado, estive ali presente, juntamente com o vereador Delcimar, vereadora Celiane, parabéns, né, pelo evento que aconteceu ali no pátio da nova Câmara, né, e fez jus às pessoas que têm cuidado aí dos animais, e achei bastante interessante, né, até brincando lá, acho que tinha mais de 10 mil animais da contagem que eu fiz. Um tinha 10, outro tinha 50, outra pessoa tinha 30. Então, parabenizar, né, poucas pessoas que têm aí aderido, gostado, cuidado, sabendo que muitas pessoas fazem é ajudar desses animais, cães, gato, e parabenizar a vereadora. Cada vez essa casa tem ganhado mais pessoas que têm preocupado com a classe animal. Então, deixar aqui o parabéns em público à vereadora pelo evento que aconteceu ontem ali na Nova Câmara. Muito obrigado. Vamos lá.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Jean Carlos, nas comunicações.
Presidente, vou aproveitar.
Na sequência, Celiane e depois Hélio Araújo. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Na verdade, não era bem apropriada as comunicações, apenas amanhã a gente dá sequência, mas dizer, tendo em vista alguns questionamentos populares, que tem com razão questionado o aumento expressivo, significativo e reiterado da energia elétrica, cobrado inclusive de nós, vereadores, alguma providência. Mas é bom ressaltar, como eu respondi aqui a um dos amigos, que quem regula essa matéria é a Enel, né? E através do Ministério de Minas e Energia, ou seja, tem que cobrar mesmo do governo federal, que possa ponderar a crise energética, mas sem jogar nos ombros dos consumidores toda a dificuldade. Eu vejo criticando aqui a nós, vereadores, inclusive a deputada e tal, mas sobretudo quem regula isso, quem tem poder de interferência nessa matéria é o governo federal e não nós. Nós podemos fazer o quê? A repercussão, a indignação, o protesto, ecoar a indignação da população. Mas quem tem a prerrogativa de estabelecer política energética é o Ministério de Minas e Energia e a Enel, né? a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque detém essa prerrogativa. Nós podemos cobrar dos deputados federais, mas quem de fato tem essa prerrogativa, porque a pessoa não aceita e não reconhece que é do governo federal, quer imputar aqui a responsabilidade. Então, é bom fazer essa ponderação. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Celiane da SOS.
Bom dia a todos. Obrigada, vereador Luzimar. Fiquei muito grata também pela sua presença e todos os vereadores que estiveram presentes ontem. Vereador Delcimar, vereadora Cleide, né, o vereador José Fernandes, vereador Marcos. Eu sei que os que não estiveram também tiveram seus motivos. E que realmente é importante, sim, salientar a importância dos protetores, principalmente os independentes, que é muito difícil a causa, é muito árdua e financeiramente muito cara. Eu só tenho a agradecer também ao presidente Leandro Ribeiro por todo o apoio, né, para que o evento também pudesse acontecer, e a todos vocês, que foram unânimes também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Celiane. Também peço desculpas por não poder estar presentes com problema familiar, mas cumprimento Vossa Excelência pelo excelente evento que foi. O cerimonial já me reportou, ainda na data de ontem, que foi um evento de excelência. Então, parabenizo a iniciativa de Vossa Excelência. Peço permissão ao Hélio para passar a palavra antes de Vossa Excelência para a doutora Trícia Barreto. As mulheres têm vez, né, Hélio? Com a palavra, a doutora Trícia Barreto.
Usando o espaço das comunicações, eu queria agradecer ao CMTT e o diretor de serviços urbanos, Albenzio Vento, aos requerimentos executados prontamente, aprovados todos aqui por essa casa. E notícia fresquinha agora, agradecer também novamente ao CMTT pela implantação dos postes de iluminação na rua 9 da quadra 3, do lote 8 do bairro Alvorada. Aproveitando, mais um agradecimento, Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em nome do secretário Mauro Douglas e diretor de limpeza Praça e Jardim, Ian de Castro, a reforma do playground da Praça da Independência no bairro Alvorada. Devolvo a palavra, presidente. Obrigada.
Obrigado, doutora Trícia. Realmente, o Albenzio, Fernandina, CMTT, o Mauro, secretário, também o Ian, fazem um excelente trabalho. Agora sim, vereador Hélio Araújo.
Por nada, doutora. Fica também aqui, doutor, agradecer, presidente, a todos, secretariados, enfim, nosso querido prefeito Roberto Naves. Em janeiro, quando assumi como vereador, eu adotei em particular a escola municipal, que hoje, diretora Luciene, lá no bairro de Lourdes, a escola municipal José de Assis. Essa escola, desde janeiro, fiz vários requerimentos, iluminação, limpeza, poda. Graças a Deus, todos os secretários nos atenderam. Quero aqui dizer e agradecer a todos. Enfim, ao Ricardo, da iluminação, ao Fernando, CMTT, ao pessoal ambiental. Enfim, a todos que atendem de prontidão nossos requerimentos e sempre estão junto aqui com a Câmara Municipal, com o Legislativo. Acho que essa parceria é bem importante. Essa parceria que foi feita entre o Executivo e o Legislativo muito nos ajuda e ajuda também a nossa querida sociedade anapolina em todo. Escola é essa que lá abriga mais quase 1.000 alunos, são 1.000 famílias que são atendidas ali nessa escola. Destinei minha emenda de R$67 mil, aquela emenda do vereador, para essa escola, para ser toda reformada, para um bom investimento do Executivo e do Legislativo. Quero também que agradecer. Não pude falar na fala do Fred Godoy, que era no pequeno expediente, a gente não tem direito à fala, mas dizer que estive, Fred, lá do Miranápolis, na semana passada, visitando nosso querido e amigo da região de Miranápolis, nossos amigos ali, me prontifiquei a estar junto e ajudar no que for preciso. A gente sabe que é uma região carente, é uma região que eu fui praticamente nasci naquela região, corri, menino, e quando chega o asfalto é muito importante. Mandar um abraço para o padre Daniel, padre João Paulo e a Tereza que me atenderam no mosteiro. Meu muito obrigado e conte com o vereador e conte com o gabinete, nosso gabinete. Um grande abraço e devolvo para a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Eli Araújo. Na sequência, Frederico Godoy.
Presidente Leandro, só usar aqui as comunicações para parabenizar a Prefeitura de Anápolis, quando era secretário Carim Abrão, a SEMA, Associação que cuida do cartódromo de Anápolis, pela reabertura do cartódromo. Sábado tivemos a reabertura aí do cartódromo. Após 10 anos, tivemos uma etapa do Campeonato Goiano de Kart. Então, parabenizar o Gleib Cruz, que é presidente da SEMA, que fez esse trabalho juntamente com o Carim Abrão, a Prefeitura de Anápolis, para revitalização desse cartódromo. E em breve teremos aí uma etapa do Campeonato Brasileiro de Kart, onde teremos mais de 500 pilotos na cidade. Isso vai movimentar o comércio, os hotéis. E para vocês terem a importância desse cartódromo, no sábado teve a presença do Giovanni Guerra, que é da Confederação Brasileira de Automobilismo. Então, presidente, seria só mesmo para parabenizar essas pessoas que conseguiram revitalizar aquela importante praça esportiva. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 11 de agosto, quarta-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Obrigado, presidente. Até amanhã.
Valeu.